A gente tem aqui alguns dados a respeito de acidentes de trânsito e as mortes por acidentes continuam em elevação, né? A gente tem em Maringá, por exemplo, uma certa redução nos últimos anos, mas a média brasileira, ela segue em pleno crescimento, não é diferente, inclusive no Paraná, nas estradas do país, Gilson.
Exato, tem um levantamento interessante feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. O levantamento ele faz um recorte entre 1997 até 2011. No Brasil, morreram em 1997 35.620 pessoas dentro desse trânsito. Em 2011, 43.256. O que é interessante desse levantamento, que está numa reportagem da Gazeta do Povo, é que o Brasil é um dos países, entre os 50 países com maior índice de violência no trânsito, o Brasil está na 33ª colocação. Tem países com uma violência bem maior do que a nossa. Mas nós temos alguns aspectos singulares. Um dos exemplos desses aspectos é a participação dos motociclistas entre as vítimas dos acidentes de trânsito. Hoje, 15% das mortes dos acidentes de trânsito estão ligadas diretamente ao motociclista. Na capital, em Curitiba, o levantamento tem também numa outra reportagem da Gazeta, que eu achei muito interessante, é os riscos que os idosos têm no trânsito de atropelamento. Esses números, dos motociclistas em especial, e no caso dos idosos, é uma denúncia do mau planejamento dos espaços urbanos, das vias públicas, enquanto que a cidade é feita para o automóvel, e a falta de um transporte coletivo eficiente colocam as pessoas a optarem pelo transporte individual, que é a motocicleta. E como a motocicleta vive no trânsito congestionado pelo carro, pelo aumento do número de veículos, por uma questão de da física, você tem uma série de corpos em movimento, que são carros e motos, ocupando o mesmo espaço. Então a possibilidade de um acidente envolvendo motociclista é cada vez maior. Tem um abuso por parte dos motoristas? Claro que tem. Também um levantamento feito pela Gazeta, de cada 4 acidentes, um deles envolve um motorista embriagado. O número de pessoas que dirigem alcoolizado é muito grande. Existem também aqueles que desrespeitam os sinais de trânsito. A maior parte dos acidentes são provocados exatamente por isso, por falta de respeito à sinalização, limite de velocidade, o sinal fechado. A população tem uma conduta indolente no trânsito. As pessoas são relaxadas, as pessoas não se cuidam, não se preocupam com o outro. E você tem também um ambiente na cidade, favorecendo o automóvel, que não planeja um deslocamento mais racional, evitando a condução de um automóvel ou de uma motocicleta. Tudo isso junto gera esses índices elevados de mortes do trânsito no país. Os carros ficaram mais seguros, mas as pessoas ficaram mais abusadas e a quantidade de carros aumentou. Se você tem um número de mortes que não cresce muito entre os motoristas, inclusive diminui, segundo esse levantamento da Faculdade Latino-Americana, entre os motociclistas aumenta, quer dizer, os acidentes acontecem em maior número, as mortes diminuem porque os carros são mais seguros e as motos não são tão seguras. E também porque as pessoas optam pelo carro, pela segurança e pela facilidade da locomoção urbana. É aí que a gente perde de ter um transporte coletivo mais eficiente. Então os números têm que ser entendidos dessa forma. Existe um motorista mais indisciplinado? Existe um condutor do automóvel, da motocicleta, que é indolente? Existe. Mas também existe uma falta de planejamento urbano para dar soluções e tirar os automóveis das ruas e tirar o risco de acidentes de trânsito que levam à morte.
Tem muita coisa para fazer no que diz respeito ao trânsito, né, Gilson? Desde uma mudança comportamental a medidas também por parte do poder público que passam pela questão da infraestrutura para o trânsito, que a gente precisa de investimentos, que passa pelo transporte coletivo, que passa por mudanças, por exemplo, que incentivem o uso de bicicletas, de transporte alternativo. Eu fico pensando, tem tanta coisa para fazer que eu não sei se alguém algum dia vai ter coragem de fazer.
A gente tem que ter, Ronaldo, um cidadão. Esse cidadão que é motorista, motociclista, esse cidadão tem que pensar um pouco além do seu umbigo. Todo mundo no trânsito quer ir para onde deseja, sem ter nenhum tipo de estorvo, sem ter qualquer tipo de transtorno, e se irrita com facilidade quando acontece algum imprevisto no trânsito que te tira do seu caminho natural. Quantos dos nossos ouvintes, por exemplo, reclamam das obras que a prefeitura está fazendo no centro, que inviabiliza o deslocamento urbano. Quer dizer, o trânsito já é ruim e você ainda vai fazer uma obra na cidade para engarrafar um trânsito que depende tanto do carro e da moto. Esse conjunto de fatores é que gera o caos. Só que aí tem que ter um cidadão que cobre do poder público e o poder público que vá agir também pela pressão da sociedade civil organizada. Esses debates sobre a logística urbana têm que estar no CODEM, têm que estar na ASSIM, têm que estar nas comissões de saúde, de educação, têm que envolver todas as secretarias do município e fazer uma pressão de fato sobre o poder público também nas entidades civis. Ou seja, a gente tem que se organizar. E as entidades civis organizadas, como Rotary, Lions, tem que pressionar o poder público para que você tenha uma logística que seja eficiente e afaste os riscos de motoristas e principalmente motociclistas. Enquanto isso não acontecer, a retórica vai ser sempre a mesma. E cada um vai procurar a sua saída para um deslocamento com um trânsito caótico.
É, o problema é que há também muita resistência em mudar, né? A gente vê que ninguém quer mexer no trânsito, ninguém quer fazer muito diferente do que está sendo feito. Há, sim, uma dificuldade enorme em conseguir, inclusive, a adesão da população para mudanças mais radicais, porque todo mundo quer ficar no conforto do carro, né? E aí, por parte também do poder público, há sempre uma ação muito tímida no que diz respeito ao transporte coletivo.
É um comodismo, o conforto, a zona de conforto, ela é sempre mais estimulante. Todo mundo quer ficar na zona de conforto. Só que nós também temos que educar o indivíduo a pensar que a zona de conforto de hoje é um problema razoavelmente grande no futuro, que a gente já está começando a colher os resultados disso. Essa violência que nós temos no trânsito é o excesso de automóveis, é o excesso da busca da saída particular. E nós temos que pressionar o poder público para resolver. Agora estamos no ano de eleição. Isso tem que ser uma pauta, uma questão de pauta de primeira ordem. Tem que se pressionar os candidatos. Aonde o candidato for, vai numa sala de aula, os alunos têm que reclamar. Vai no ambiente de trabalho, os funcionários têm que reclamar. Vai visitar qualquer entidade, a entidade tem que se organizar e reclamar. Enquanto isso não se transformar numa pauta de debate na sociedade civil, o poder público, infelizmente, não reage. Se é o voto que se quer, que se associe o voto à logística urbana.
Você citou a questão do voto e eu fico pensando, esse ano é ano de eleição, né? A gente faz um debate tão raso e a gente precisava, na verdade, de discussões práticas e com soluções que pudessem mudar a realidade para assuntos como esse, por exemplo, o trânsito. O que, que vai ser feito? Não, vai mudar assim, daquele jeito, mas todo mundo não quer, porque essas medidas muitas vezes são antipáticas, né? Não, nem um pouco simpáticas num primeiro momento. E ninguém quer comprar essas brigas.
A briga que a gente tem que comprar, Ronaldo, é uma briga lógica, racional. A gente tem que ter uma discussão de um bom nível, quando se fala de profundidade. Temos uma série de técnicos e especialistas que discutem o trânsito como ninguém. Nós temos um levantamento feito pela prefeitura, que quando foi feita a renovação da licitação que a TCC, a Empresa de Transporte Coletivo da cidade, venceu, de quais são as reais necessidades do transporte coletivo na cidade para os próximos anos. Tudo isso existe, esses números existem. Por que, que eles nunca são trazidos à tona na hora que nós vamos discutir logística? Esse achismo de comerciante, por exemplo, né, alguns comerciantes dizem, o fim da espinha de peixe vai atrapalhar o comércio. Quanto que isso vai impactar economicamente na perda de vidas? Na viabilidade, por exemplo, de locomoção dentro da cidade, gerando outros negócios. Qual o tipo de investimento que pode ser feito no futuro para a cidade ter uma saída econômica que supere hoje esse comércio no centro da cidade, que vive exatamente de um trânsito caótico ou de um ambiente ruim de locomoção urbana? Tudo isso tem que ser discutido de forma científica, lógica, com projeção de futuro e com atitude do poder público. Sem este debate, é essa discussão rasa que você falou. É cada um se posicionando, sentado em cima dos seus interesses e não discutindo o interesse comum.